Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, ouvintes. 12 horas em Washington, 18 horas em Angola. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março de 2016. Aqui em Washington, céu limpo com muito vento, temperatura de 5 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou apresentar os primeiros 30 minutos desta emissão, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Começamos com as notícias a esta hora. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova novas sanções contra a Coreia do Norte. Forças especiais americanas capturaram dirigente do Estado Islâmico. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, vamos para as notícias internacionais, hoje com o Amâncio Miguel.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje novas e duras sanções contra a Coreia do Norte na sequência do último teste nuclear e do lançamento de um míssil balístico por aquele país. O Conselho de Segurança divulgou igualmente pormenores acerca dos modos através dos quais a Coreia do Norte conseguiu rodear as sanções internacionais na última década. O relatório reconhece que quatro fases de sanções cada vez mais duras aplicadas a Pyongyang desde 2006 não conseguiram persuadir o governo de Kim Jong-un a abandonar os seus programas de mísseis e de armas nucleares.
Pedaços de destroços de um Boeing 777 foi encontrado em terra no passado fim de semana na costa de Moçambique, disse um funcionário do governo americano à cadeia CNN, hoje, quarta-feira. Admite-se que poderá ser o avião que fazia o voo da Malaysia Airlines MH370, desaparecido a 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. A mesma fonte indicou que o pedaço de proteção do estabilizador de voo está a caminho da Malásia para exames. A Malaysia Airlines já reagiu à notícia, que classificou de especulativa. Segundo a companhia, há muita especulação neste momento comentar. O mistério do voo MH360 continua por desvendar dois anos depois.
A Indonésia emitiu hoje um alerta de tsunami para Sumatra Ocidental, Sumatra Setentrional e Aceh. O alerta foi feito após um forte tremor de terra de magnitude 7.9, registrado hoje na costa oeste da ilha de Sumatra. O tremor de terra atingiu centenas de quilómetros numa área devastada por um tsunami em 2004. Especialistas disseram que o tremor foi também sentido na Malásia e Singapura.
Forças especiais norte-americanas capturaram um alegado operacional do Estado Islâmico no Iraque. O Pentágono indicou que forças americanas estão a interrogá-lo, acrescentando que posteriormente o detido será entregue ao governo iraquiano. O suspeito foi capturado pelo menos de uma força especial americana enviada para o Iraque e para a Síria com a missão de capturar dirigentes do Estado Islâmico.
Os 8 juízes do Supremo escutaram depoimentos sobre um caso que pode restringir o acesso das mulheres ao aborto. O tribunal pondera um desafio à legislação aprovada em 2013 pelo Estado do Texas, que impõe restrições às clínicas de aborto e obriga os médicos que os efetuem a obter determinados privilégios. A legislação tem obrigado mais de metade das clínicas do Estado do Texas a encerrar e deixou centenas de milhares de mulheres a terem se deslocar vários quilômetros para a clínica mais próxima.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. As ações do banco português BPI foram suspensas no fim da manhã desta quarta-feira, dia 2, depois de informações avançadas pela agência Bloomberg de que a empresária angolana estaria a vender a sua participação naquele banco ao CaixaBank. A informação acontece depois do Banco Central Europeu ter informado o BPI que poderá ser multado em até cerca de 3 milhões e meio por dia caso não apresente uma proposta para reduzir essa exposição na Angola até ao dia 10 de abril. Detalhes com a Mayra de La Salette.
A decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, a CMVM, surge à valorização das ações do BPI em mais de 10%, o que obrigaria ao lançamento de uma oferta pública de aquisição, OPA, sobre o restante capital. O BPI segue a ganhar 9,45% para 1,17€, mas já esteve a subir um máximo de 10,20% para 1,178€. Com os investidores confiantes no entendimento entre os maiores acionistas da instituição. De acordo com a Bloomberg, Santos pretende vender aos espanhóis do CaixaBank os 18,58% que tem no BPI, através da Santoro Finance, e os 2,28% detidos pelo Banco BIC. O BPI encontra-se no impasse, com os dois maiores donos da instituição incapazes de chegar a uma solução para resolver o risco de exposição à Angola. Enquanto isso, do Banco Central Europeu, BCE, determinou ao BPI que apresente uma proposta para reduzir essa exposição a Angola até ao dia 10 de abril. Quando foi conhecida a decisão do BCE, a administração do BPI propôs a separação dos ativos africanos através da criação de uma outra empresa, controlada pelos mesmos acionistas. Mas a ideia foi chumbada por Isabel dos Santos há semanas. Se a empresária vender a sua participação no BPI, este diferendo poderá deixar de existir e desaparece o entrave que atualmente está a impedir o BPI de avançar com o projeto de cisão dos ativos africanos. Caso contrário, de acordo com o Jornal de Negócios de Portugal, o BCE diz que vai aplicar uma multa que pode chegar a 5% do volume de negócios diário médio, cerca de 3,5 milhões de dólares. Esta ameaça de multa diária é uma forma de pressão para que o BPI e os seus acionistas, em particular Isabel dos Santos, garantam uma resposta às exigências do BCE.
Obrigado, Mayra. Subiu para 24 o número de corpos resgatados na sequência do transbordo do Rio Capitão devido a enxurradas da última segunda-feira nos arredores da cidade de Lubango, na Huila. Teodoro Albano.
O mais recente resgate é do corpo de uma criança que se junta às outras 14 também vítimas do sinistro, todas com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos. Incerto é o número exato de pessoas desaparecidas. Os serviços de proteção civil e bombeiros asseguram a continuidade das operações de busca e resgate.
As buscas continuam e vamos aqui apelar aos populares, aqueles que eventualmente tenham como em falta o seu familiar, que contactem os serviços de bombeiros para se juntar à equipa.
O porta-voz dos serviços de proteção civil e bombeiros na Huila, Inocêncio Ongulo. Entretanto, 23 das 24 vítimas mortais foram enterradas na tarde desta quarta-feira no cemitério municipal do Mutundo. A descida à tumba dos restos mortais dos sinistrados das chuvas deu-se num dia em que o Lubango observou o luto municipal decretado pelo governador da província, João Marcelino Chiping. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Lúcio Lara, que morreu aos 86 anos de idade, foi uma das principais figuras da Guerra da Independência de Angola contra Portugal e um dos principais membros do Movimento Popular para a Libertação da Angola, MPLA, que tomou o poder em 1975. Lúcio Lara foi hoje a enterrar, como nos refere, o Coco Mokuta.
Ao lado do seu colega Agostinho Neto, que se tornou no primeiro presidente de Angola, e Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau, Júlio Nyerere, da Tanzânia, Samora Machel, de Moçambique e Nelson Mandela, da África do Sul, Lara desempenhou um papel vital nos movimentos de libertação da África Austral durante os anos de Guerra Fria. A afirmação é de vários historiadores que têm analisado o percurso desse combatente pela independência de Angola e de África. Eles consideram que, após o assassinato assassinato de Cabral, em 1973, Lara e Neto encarnaram o idealismo e tom moral da luta nas antigas colônias portuguesas em África, mesmo quando foi expulso do poder político no final de 1980, Lara continuou sendo uma referência de honra para muitos. Este combatente, que foi ousa enterrar, é visto por muitos como um homem humilde e sem coração para ganâncias, como diz o jornalista e historiador Augusto Pedro Makuta Nkondo.
Primeiro, Lúcio Lara é incontestavelmente um nacionalista, foi independentista, lutou pela independência de Angola. Isto é inquestionável. Ele foi muito bom. A segunda é a sua coerência e honestidade. Lúcio Lara, creio eu, não sou, se não estou a errar, que não deixou conta bancária. Lúcio Lara era um homem humilde, um homem com a vida honesta, levou a sua vida honestamente. Eu tenho um primo que era membro do Comitê Central do MPLA, contou-me que uma vez levaram cabaz de Natal a Lúcio Lara. Lúcio Lara entrou em casa, saiu com 13 peixes secos, carapau, e 1 quilo de feijão que a neta foi comprar no Roque, no tempo do Roque. Que isto não chega para mim.
Makuta Nkondo diz ainda que, além do lado humilde de Lúcio Lara, o político é um dos membros incisivos que o MPLA teve.
Só que Lúcio Lara, outra fase ruim de Lúcio Lara, é um elemento radical, é um dos mais duros do MPLA. Aquele 27 de maio do que se fala, quem é que forjou aquilo tudo é Lúcio Lara, que foi apoiado por Onambwe. Quer dizer que os mulatos e brancos contra os quadros negros em Angola.
O deputado do MPLA João Pinto considera Lúcio Lara um pai para os angolanos e lembra que foi ele quem deu a posse a Agostinho Neto como primeiro presidente.
Foi primeiro secretário da Assembleia Nacional. Um homem que fez toda a sua trajetória em defesa da causa dos angolanos. Quando podia vacilar, quando podia conformar-se com propostas coloniais. Não nos esqueçamos que ele é filho de um português, latifundiário, dono de terras, que, curiosamente, ter um filho a contestar a presença colonial para ele era uma vergonha, mas ele preferiu defender os angolanos em detrimento da presença portuguesa. Eu acho que a independência da Angola, ele e o presidente Neto, o Anhanga Xito, são figuras que ficam para a nossa memória coletiva. O seu presidente fundou, proclamou a independência, que o impulsou foi Lúcio Lara. Isso até o nascimento da Angola formalmente, do Estado final contemporâneo, na ótica weberiana, nunca se esquecerá de Lúcio Lara. E não só. O Parlamento nunca se esquecerá de Lúcio Lara porque ele foi o primeiro secretário da Assembleia do Povo.
E o ECA, de seu nome de guerra, nasceu em 9 de abril de 1929, no Ambo, e foi um dos membros fundadores do MPLA, tendo-se iniciado nas movimentações políticas em 1950. Casado com Ruth Lara, deixou 4 filhos, sendo um adotado. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Makuta.
Obrigado, Koke. E vamos para o Namib, onde os cidadãos foram abalados pela morte de Lúcio Lara. Dizem eles que os feitos do nacionalista angolano transcendem as cores das bandeiras partidárias, pelo menos por aquilo que fez no Namib nas décadas de 70 e de 80, Armando Chicoca.
Vicente Luiz, natural do Brugo, comuna de Capangombe, município da Bibala, é hoje jornalista, realizador e apresentador do programa Mucubal, na Rádio Nacional de Angola, no Namibo.
Lúcio Lara foi uma pessoa que via muito, em particular aqui na província do Namibo. Reunia com as comunidades, falava com os soba.
Os mucubais dedicam muitas canções de agradecimento a Lúcio Lara.
Essas canções que os mucubais agradecem ao Lúcio Lara pelo esforço que ele já fez pelo nosso país, aqui no Namibo. Sensibilizar as pessoas pessoa que tinha que estudar, fazer esforço com que os alunos ficassem num internato bem assegurado com a sua alimentação e vestuário. Lúcio Lara não fez só para o Namibe, fez para todo o país. Então, a visita do Lúcio Lara na província do Namibe, aquilo não saiu na consciência dos nossos povos mucubais. Até hoje choram do mais velho Lúcio Lara. O Namibe está a chorar, deixou um vazio, em particular a nossa população aqui a nível do Namibe. O Lúcio Lara está sendo lamentado por muita gente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Feito horas, 15 minutos, 10 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, 2 de março de 2016, uma emissão da Voz da América dedicada particularmente a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há quase 2 anos que os moradores dos bairros Mukula, Ngola e Vimiala, em Viana, que aguardam por solução depois de terem visto as suas casas ser demolidas pelo governo angolano, isto sem terem sido ressarcidos de quaisquer danos sofridos. A recente troca do administrador de Viana faz recear aqueles moradores que a situação se complique ainda mais. Detalhes com o Manuel José.
Ernesto Bernardo, um dos coordenadores dos moradores do bairro Miala, diz temer que a alteração governamental que se verificou tanto em Viana como no governo de Luanda possa atrapalhar ainda mais as negociações.
Até o preciso momento não temos nenhuma solução, ainda mais com a exoneração do administrador e do senhor governador, as coisas ficarão um pouco mais complicadas. Ontem eu já fui deixar mais lá um pedido de audiência no governo provincial. Também orientaram-me que fizesse mais uma carta para o novo administrador.
Nós fomos ver como estão os moradores e o cenário encontrado é desolador, dizem os próprios desalojados.
Aqui nós estamos a sofrer com as crianças desde que nos partiram. Não estamos a ver ninguém. A Dulce Zinga, uma secretária da OMA, ela veio voltar aqui ao bairro, só que ele não deu nenhum papel de falar que podem construir e ela só mandou voltar e nunca mais vimos ninguém. As crianças adoeceram através desse evento que estão sempre a passar. Eu sou sofrimento que nós estamos com ele aqui. Estamos a esperar ele, com quem eles vêm, para poder vir nos ajudar e nós fazer os nossos trabalhos e viver à vontade com as crianças. Quando choveu, a casa encheu com água. Tem que meter as crianças em cima da mesa, das cadeiras, ficar com o pé na água.
O recurso a um velho adágio popular serviu para esta moradora justificar a importância que o povo tem para com o governo.
Não há panela que se cozinha sem a mecha. A panela pode estar no fogo a ferver, mas sem alguém meter lá a mecha para bater o fungo ou uma colher meter na panela para virar o arroz, aquela não é panela que está a ferver, aquela é uma panela inônima. É como o nosso governo, nós queremos que o governo para nos ajudar, nos tirar no sofrimento, porque ele é que é o nosso pai.
Ana, outra moradora no bairro, diz que...
Alguns estão com receio para construir porque não têm possibilidade para construir. Alguns receberam crédito. Alguns fizeram quilape nas pessoas para fazer as obras para acabar e para vir já para entrar. Isso tudo não tem dinheiro para a pessoa fazer as obras. E nós estamos aqui à espera para ver se eles venham a dizer algo conosco. E se eles não conseguirem nos dar os valores, venham por aqui nos dar pelo menos material para nos conseguir construir.
Houve muitas promessas, agora não conseguem cumprir, segundo um outro morador no bairro Mukulangola.
Vieram para aqui, mentiram o povo. Chegaram aqui, ah não, podem construir, não sei o quê. Nós depois vamos resolver a situação e mandaram homens aqui para tirar foto, etc. Até agora não se resolve nada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Passa agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva desta quarta-feira, o clube turco Galatasaray será excluído das competições europeias, tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa, caso confirme a qualificação para as referidas provas nas próximas duas temporadas. A suspensão foi aplicada pela UEFA por o clube não ter conseguido cumprir o acordo estabelecido em maio de 2014 com o Comitê de Controlo Financeiro da organização que impõe o fair play financeiro. Outra informação que marca a atualidade é a reunião de executivos dos cinco principais clubes ingleses, que fez disparar os alarmes nesta quarta-feira na Europa, perante a perspectiva de poder estar de novo em discussão a criação de uma Superliga Europeia fechada. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea, os chamados Big Five, reuniram-se com o milionário americano Stephen Ross, lançando suspeitas de haver em preparação uma competição internacional reservada aos grandes clubes, que os deixasse a salvo de imprevistos competitivos, como a não qualificação através do Campeonato Nacional. Entretanto, a Arsenal veio a público garantir que o assunto não foi discutido na reunião e é contra qualquer decisão, mas as dúvidas da imprensa europeia mantêm-se. O antigo presidente da Federação da Guatemala, Brian Jiménez, implicado no escândalo da FIFA, foi extraditado para os Estados Unidos, onde é suspeito de corrupção, anunciou o governo da Guatemala. Jiménez foi detido a 12 de janeiro num apartamento na periferia da capital, depois de ter estado em fuga desde 3 de dezembro do ano passado, dia em que a justiça norte-americana ordenou a sua extradição. O jogador brasileiro Neymar respondeu à constante pergunta de quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Escolho a perna esquerda de Messi, com todo o respeito pela perna direita de Cristiano. Ainda que a minha também seja boa, observou o internacional brasileiro numa entrevista ao portal de notícias do Brasil, o OL. Mais difícil foi a resposta quando o Estado escolher entre Messi e Pelé, porque disse Neymar, não vi Pelé jogar, mas os dois são gênios. E no Brasil já há um novo Neymar, Gabriel Jesus do Palmeiras, de 18 anos e que já esteve na seleção brasileira sub-20, vice-campeão do mundo no verão passado. Também deverá estar presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de agosto. O diário britânico The Sun revela que Juventus e Arsenal estão na frente pela contratação do jogador, salientando, no entanto, que o Benfica e o Roma correm por fora pelo novo Neymar. E na NBA, para terminar, uma lesão no tornozelo deixou Stephen Curry, o melhor jogador da prova na época passada, de fora, mas isso não impediu os Golden State Warriors de vencer os Atlanta Hawks. Foi preciso o prolongamento, mas os campeões em título lá continuam a melhorar o recorde de melhor início de época, com 54 vitórias em 59 jogos. Outros resultados da jornada de ontem: Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets 107-101, Dallas Mavericks, Orlando Magic 121-108 e Miami Heat, Chicago Bulls 129-111. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Líderes comunitários moçambicanos residentes em Bolanga, província do Nordeste da África do Sul, querem ter informação específica sobre matérias ligadas ao tráfico de seres humanos. O pedido foi feito no encontro de Nelspruit, organizado pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique e Save the Children, e ainda o Consulado de Moçambique naquela cidade sul-africana. Detalhes com o Francisco Júnior.
Desde 2011 que tem sido assim, pelo menos uma vez por ano, magistrados do Ministério Público moçambicano e quadros da Save the Children deslocam-se a Nelspruit e reúnem-se com líderes comunitários moçambicanos residentes na província de Mpumalanga. O tema de fundo é sempre o mesmo, tráfico de pessoas, e o teor da mensagem é também quase sempre o mesmo, pedir aos líderes comunitários que estejam atentos e denunciem casos suspeitos de tráfico humano que estejam a ocorrer nas zonas onde residem, casos que envolvam cidadãos moçambicanos. Mpumalanga é onde se localiza a fronteira de Lebombo, próximo de Ressano Garcia, na província de Maputo, sul de Moçambique. E é por Lebombo onde passa a maior parte das crianças e mulheres traficadas para a África do Sul. Mas desde que o contacto com os líderes comunitários começou a ser regular, poucos casos foram denunciados, o que deixa a Procuradoria-Geral da República de Moçambique agastada.
Temos conhecimento de crianças que continuam a entrar em território sul-africano não acompanhadas, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que estão em risco de estarem em situação de caírem em redes de tráfico. E preocupa-nos que essas situações, os líderes comunitários possam estar em condições, possam estar em altura de poder reportar as autoridades para que possamos agir. Aquilo que está a acontecer é que sentimos que estão a haver poucas denúncias. Não é porque as pessoas não têm conhecimento do que acontece nas suas comunidades.
Para Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, às vezes parece haver conivência.
Nós ainda não conseguimos entender se o problema é mesmo o medo. Às vezes parece-nos que até chega a ser um pouco de cumplicidade. É aquilo que nós dissemos, nós temos que olhar para as crianças como se fossem nossos filhos também, porque aquilo que pode acontecer com qualquer uma outra criança pode acontecer com as nossas crianças, com os nossos filhos, pode acontecer com pessoas próximas a nós. Então nós não podemos, eles como líderes comunitários, têm uma maior responsabilidade.
Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, falando à Voz da América. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será Mihael Nweba, deputada da UNITA por Luanda e jurista. E porque hoje é o Dia da Mulher Angolana, a interpretação musical é dedicada às mulheres de Angola. E no Dia das Mulheres de Angola, esta interpretação dedicada às mulheres de Angola, chegamos assim praticamente ao fim dos primeiros 30 minutos da emissão da Voz da América de quarta-feira, dia 2 de março, destinado a Angola. Vão ficar dentro de momentos com o Eduardo Ferro. Angola,
coração, Moshina Wame sou pra mim. Ai, 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 mulher de Angola, meu coração, Moshina Wame sou pra mim. Sejas pelo Malangino Mwila, sejas pelo Ndamu Fubalo Gangela, sejas Konyama ou Kikongo, eu sei lá, tanta fruta nossa banda.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Nações Unidas aplicam novas sanções à Coreia do Norte. Forças especiais americanas capturam operacional do Estado Islâmico no Iraque. Hillary Clinton e Donald Trump, grandes vencedores das eleições de ontem, aqui nos Estados Unidos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica, aqui na Voz da América, temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde parece que destroços de um avião foram encontrados por um turista americano na região de Vilanculos. O turista passeava com pescadores na costa e entregou o pedaço de proteção do estabilizador horizontal de voo ao Instituto de Aviação Civil de Moçambique, em Maputo. Cadeias de televisão americanas dizem que a peça pode ser do Boeing 777, que fazia o voo MH370 da Malaysian Airlines e que desapareceu a 8 de março de 2014. Malaysia Airlines já reagiu à notícia, que classificou de especulativa. Em conversa há momentos com a Voz da América, o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique confirmou a recepção da peça, mas não adiantou a sua origem. Para o comandante João Abreu, é muito prematuro avançar qualquer detalhe sobre a peça, que tem que ser primeiro investigada por especialistas.
O que nós não podemos, de forma nenhuma, confirmar, nem tampouco proceder a alguma afirmação categórica, é que esta peça possa pertencer ao avião da Air Malaysia, o MH370. Porque nada indica que assim o seja. É uma peça da Nikon que pode pertencer a um outro avião qualquer. Todos nós sabemos que o Oceano Índico tem no seu leito o 747, que foi da South African Airways, que teve um acidente na costa da Maurícias. Sabemos que há uns 7 anos atrás, um Airbus 310 teve um acidente nas Comores. Pode ser de qualquer um destes aviões. Portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, dizer que sim, é uma peça deste ou daquele equipamento. Carece, sim, de uma averiguação, de um trabalho minucioso e de especialistas e órgãos especializados que nós recorreremos para que nos possam dizer de que tipo de avião poderá ser aquele Honeycomb que está aqui na nossa posse.
Como especialista da área, poderá ser possível que essa peça do avião tenha dado à costa de Moçambique, por exemplo?
Olha, é muito difícil afirmar isso, porque primeiro não sabemos a localização onde é que terá ocorrido esse desaparecimento da aeronave. E segundo, é preciso, para poder dizer algo nesta matéria, conhecer as correntes marítimas, né? É muito complexo ainda e prematuro poder dizer uma coisa ou afirmar isso. Outros aviões que tiveram acidentes mais próximos da costa moçambicana é o caso do 747 Edinburgh da South African Airways e é também o caso do Airbus 310 que era do Iêmen. Né? É muito difícil e essas sabe-se onde elas estão, né? Localizadas. Agora, essa da Air Malaysia, a localização praticamente, não é praticamente, é que ninguém sabe onde o avião está.
Era o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, João Abreu, em conversa há poucos momentos com o nosso colega Mâncio Miguel sobre o pedaço de uma peça de um avião que foi encontrado este fim de semana na região de Vilanculos. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington líderes comunitários moçambicanos residentes em Mpumalanga, na província do Nordeste da África do Sul, querem ter formação específica sobre matérias ligadas ao tráfico de seres humanos. O pedido foi feito no encontro em Nelspruit, organizado pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, a organização Save the Children e o Consulado de Moçambique naquela cidade sul-africana. Francisco Júnior.
Desde 2011 que tem sido assim, pelo menos uma vez por ano, magistrados do Ministério Público Moçambicano e quadros da Save the Children deslocam-se a Nelspruit e reúnem-se com líderes comunitários moçambicanos residentes na província de Mpumalanga. O tema de fundo é sempre o mesmo, tráfico de pessoas, e o teor da mensagem é também quase sempre o mesmo, pedir aos líderes comunitários que estejam atentos e denunciem casos suspeitos de tráfico humano que estejam a ocorrer nas zonas onde residem. Casos que envolvam cidadãos moçambicanos. Mpumalanga é onde se localiza a fronteira de Lebombo, próximo de Ressano Garcia, na província de Maputo, sul de Moçambique. E é por Lebombo onde passa a maior parte das crianças e mulheres traficadas para a África do Sul. Mas desde que o contacto com os líderes comunitários começou a ser regular, poucos casos foram denunciados, o que deixa a Procuradoria-Geral da República do Moçambique agastada.
Temos conhecimento de crianças que continuam a entrar em território sul-africano não acompanhadas, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que estão em risco de estarem em situação de caírem em redes de tráfico. E preocupa-nos que essas situações, os líderes comunitários possam estar em condições, possam estar em altura de poder reportar as autoridades para que possamos agir. Aquilo que está a acontecer é que sentimos que estão a haver poucas denúncias. Não é porque as pessoas não têm conhecimento do que é que acontece nas suas comunidades.
Para Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, às vezes parece haver conivência.
Nós ainda não conseguimos entender se o problema é mesmo medo. Às vezes parece-nos que até chega a ser um pouco de cumplicidade. É aquilo que nós dissemos. Nós temos que olhar para as crianças como se fossem nossos filhos também. Porque aquilo que pode acontecer com qualquer uma outra criança pode acontecer com as nossas crianças, com os nossos filhos, pode acontecer com pessoas próximas a nós. Então nós não podemos, eles como líderes comunitários, têm uma maior responsabilidade.
Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, falando à Voz da América. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África. Três cidadãos da Guiné-Bissau estão detidos por suspeita de terem sido treinados pela Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, naquele que é o primeiro caso do género no país. Os homens com idades entre os 25 e os 34 anos, sem profissão conhecida, foram detidos entre janeiro e fevereiro pela Polícia Judiciária Guineense por terem participado na fuga de um mauritaniano condenado por terrorismo que cumpria prisão perpétua. Durante os interrogatórios, terão relatado que foram treinados em 2009 numa base da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico em Kidal, no norte do Mali, de acordo com relatos da imprensa. Entretanto, no campo político, o PIGC, partido no poder, enviou uma contraproposta de acordo político apresentada pelo Presidente da República, Álvaro Lúdio Andrade.
Para o partido liderado por Domingos Simões Pereira, o acordo de incidência parlamentar para a estabilidade governativa não tem a natureza de coligação pós-eleitoral, mas sim a capitalização da experiência de governação inclusiva capaz de proporcionar estabilidade política e governativa. A propósito do PIGC, diz que os signatários comprometem-se a respeitar e fazer respeitar o princípio da separação de poderes, bem como das decisões emanadas dos diversos órgãos de soberania, promovendo o seu fortalecimento e permitindo o seu normal funcionamento sem interferências políticas ou de outra índole. Também a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, uma das supostas signatárias do acordo, considerou desnecessário um acordo político de incidência parlamentar, uma vez que não pretende desistir de funcionar na base da justiça e legalidade. A posição está num comunicado da Comissão Permanente do Parlamento em resposta à proposta do Presidente da República, que defende que as partes envolvidas na crise política devem desistir dos processos no Tribunal e de prosseguir a reintegração dos 15 deputados expulsos no Parlamento, o que a mesa da ANP não aceita. Por outro lado, o PRS, principal partido na oposição, aprova a proposta da Presidência da República. Tony Checa faz uma análise do papel do Presidente da República nesta crise, que, segundo ele, começou exatamente quando José Mário Vaz demitiu o governo Simões Pereira, que tinha no seu elenco membros do partido maioritário e da oposição.
Onde é que começam a surgir problemas é a partir do momento em que o Presidente da República aponta o dedo ao governo, faz um conjunto de acusações, alude inclusive a questões de corrupção, de desvios comportamentais, questões de ética, mas até a data presente, já lá vão cerca de quase 2 anos, não houve uma única ação no sentido de fazer com que os tribunais, ou que aos tribunais, chegue alguma queixa, algum dossiê, algum elemento que faça com que o Poder Judicial atua contra o Governo ou contra algum elemento do Governo, inclusive do próprio Primeiro-Ministro. Eu quero me parecer, como observador atento, que o Presidente da República não tem estado bem neste cenário, porquanto não tem sido um verdadeiro facilitador, não tem estimulado, portanto, a clareza nas posições, inclusive não tem sido aquela figura soberana, acima de tudo e todos, que inclusive pudesse juntar-se às forças da lei, ao Poder Judicial, para averiguar ao Ministério Público, que compete averiguar situações anómalas de crimes, de corrupção, etc., etc., e ao que se sabe, até o momento, já lá vai muito tempo, aliás, o país está completamente parado, ficou tudo à espera do dia, do momento em que haveria de aparecer alguma acusação contra o governo, contra um dos seus elementos.
E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Voltaremos em mais detalhe à situação na Guiné-Bissau durante a nossa agenda africana, que vai para o ar dentro de pouco mais de 20 minutos aqui na Voz da América. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Estamos a passar esta semana uma série de entrevistas com líderes políticos cabo-verdianos na perspectiva das próximas eleições. O Jânio Teixeira entrevistou hoje o líder do partido PP, um partido que foi fundado em outubro do ano passado, fez a primeira aparição nas eleições legislativas, concorrendo em apenas 2 círculos eleitorais, Santiago Sul e Fogo. Eugênio Teixeira.
Apesar de ser um partido sem grandes meios financeiros, o presidente do PP, Amando Vicente, afirma que a referida força política entra na corrida com o objetivo de conquistar, pelo menos, 5 assentos no Parlamento. Aquele dirigente considera que o cenário político cabo-verdiano deve mudar, já que, em seu entender, a bipolarização PCD-MPD está a prejudicar a democracia cabo-verdiana.
Você vê que o PICV e o MPD apenas a troca de cara, a prática política quase é a mesma. Nós vivemos num sistema bipartidário, mas que no fundo é um sistema de um único partido, porque a prática política é quase sempre a mesma.
A bandeira do Partido Popular é hasteada em defesa dos cabo-verdianos, sobretudo para a camada mais desfavorecida, classe social, que, segundo Amândio Barbosa Vicente, precisa de mais e melhor emprego, saúde e educação. Nessas últimas duas áreas, o dirigente do PP defende acesso gratuito aos cidadãos desprovidos de condições financeiras.
Os propósitos do Partido Popular têm a ver com, posso dizer, com a Constituição da República. Veja a questão da saúde, veja a questão da educação, veja a questão da justiça social. São esses os propósitos do Partido Popular, são essas diretrizes que vão nortear o Partido Popular de Cabo Verde.
Amândio Barbosa Vicente espera que o eleitorado faça a escolha dos seus representantes, de forma consciente, não caindo na onda de promessas que não são cumpridas. Embora seja um partido novo, o dirigente afirma que o PP entra na cena política cabo-verdiana com claro objetivo de contribuir para a consolidação da democracia, pensando sempre nos cidadãos, sobretudo os mais desfavorecidos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump fortaleceram ontem as suas posições para conseguirem as almejadas nomeações pelos respectivos partidos como candidatos às presidenciais de novembro próximo. Ontem realizaram-se eleições primárias numa dúzia de estados americanos, naquela que é conhecida como a Super Terça-feira. A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, venceu nos estados de Tennessee, Alabama, Geórgia, Arkansas, Virgínia, Texas e Massachusetts. O seu rival, o senador democrata Bernie Sanders, venceu em Vermont, Oklahoma, Minnesota e Colorado. Clinton soma assim neste momento cerca de 900 delegados contra perto de 250 de Sanders, uma vantagem que muitos analistas consideram inultrapassável daqui até julho, quando esses delegados escolherem o candidato à Casa Branca na sua convenção partidária. Foi assim que Clinton assinalou a vitória.
And we know we've got work to do. But that work is not to make America great again. America never stopped being great. We...
Sabemos que temos trabalho pela frente, mas esse trabalho não é o de tornar de novo a América grande. A América nunca deixou de ser grande.
Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump venceu no Arkansas, Geórgia, Alabama, Tennessee, Virgínia, Vermont e Massachusetts. O senador Ted Cruz venceu no Texas, Oklahoma e Alaska, e o senador Marco Rubio conseguiu a sua primeira vitória nas primárias no estado de Minnesota. Falando na Flórida, Donald Trump afirmou que queria unir o país e voltou as suas atenções para Clinton.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished, I'm going to go after one person, that's Hillary Clinton, on the assumption she's allowed to run, which is a big assumption.
Eu sou um unificador, disse Trump. Sei que é difícil de acreditar, mas acreditem-me, sou um unificador. Quando acabarmos com isto, o meu alvo vai ser outra pessoa, Hillary Clinton. Palavras de Donald Trump. Trump segue neste momento à frente da contagem dos delegados à Convenção Republicana, com mais de 220, seguido de Ted Cruz, com cerca de 70, e de Marco Rubio, com 4 dezenas. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Uganda, a contestação dos resultados das eleições de 18 de fevereiro continua a dominar a agenda política. Os advogados de Amama Mbabazi, um dos candidatos oficialmente derrotados por Yoweri Museveni, contestam os resultados em tribunal. Amâncio Miguel.
De facto, os advogados de Amama Mbabazi submeteram a contestação à consideração do Tribunal Supremo na terça-feira, minutos antes do prazo legal. A petição apresenta 28 irregularidades, incluindo suborno, chegada tardia de materiais de votação, inconsistências nos cartões e fichas de votação, que a oposição diz que foram preenchidos antes e introduzidos nas urnas. Mbabazi ficou num distante terceiro lugar nas eleições de 18 de fevereiro, atrás de Kizza Besigye e Yoweri Museveni, que conquistou o quinto mandato com 60% dos votos. Kizza Besigye, que várias vezes foi detido antes e depois das eleições, não foi a tempo de submeter a sua contestação. A sua justificação é exatamente a perturbação causada pelas sucessivas detenções. Besigye é o principal rival de Museveni nos últimos 15 anos. Concorreu também nas eleições de 2001 e 2006. O seu partido considera a possibilidade de se juntar à petição de Mbabazi. Mas Roberto Kirunda, especialista em direito baseado em Kampala, a capital do Uganda, acha que isso poderá não ser real, devido ao facto de, depois de 2006, Besigye ter dito que jamais voltaria àquele tribunal e por causa do medo das algemas.
I don't think though that he will, because I think there have been two principal issues with his going to the court. In the first place,
Contudo, se o Tribunal Supremo considerar que qualquer dos pontos da petição de Mbabazi é justo, as eleições poderão ser anuladas e serem realizadas outras num espaço de 30 dias. O Tribunal Supremo poderá também indicar outro vencedor. Por outro lado, no Uganda, os jornalistas estão sob crescente pressão. Por duas vezes esta semana, estações locais de televisão mostraram jornalistas a serem levados em carros pela polícia. Robert Sempala, de uma rede de direitos humanos no jornalismo, diz que isso começou antes das eleições. Sempala destaca que desde o início da campanha foram registados mais de 80 incidentes, violações e abusos da liberdade de imprensa, muitas vezes por parte das forças de segurança, em particular a polícia, que agora trabalha estreitamente com os militares. A maioria foram jornalistas que reportavam sobre as atividades da oposição, em particular Besigye. 17 jornalistas, diz Sempala, foram vítimas disso em 4 ou 5 dias.
Since the campaign season started, we have recorded now over 80 incidents, violations and abuses of media rights.
A polícia diz que tem estado a prender pessoas que perturbam a paz ou incitam a violência. Mas, sendo muitos jornalistas soltos no mesmo dia e sem nenhuma acusação, muitos pensam que é uma nova tática de intimidação. O Tribunal Supremo deverá decidir em 30 dias sobre a contestação de Mbabazi.
O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, está a considerar se vai ou não iniciar o seu primeiro julgamento de crimes de guerra envolvendo a destruição de monumentos religiosos ou de importância histórica. O cidadão maliano Ahmad Almadi é acusado de ter planeado os ataques de 2012 contra monumentos religiosos na cidade maliana de Timbuktu. As audiências não têm precedentes num tribunal mais conhecido pelos seus julgamentos de crimes tais como violações, assassinatos e escravatura sexual. Desta feita, os juízes do Tribunal Penal Internacional estão a apurar se há provas suficientes para iniciar o julgamento de outro tipo de crime, a destruição de herança religiosa e cultural. O alegado jihadista, Ahmad Mahdi, é acusado de ter planeado e executado a destruição de 9 mausoléus e de uma porta numa antiga mesquita da cidade maliana de Timbuktu entre junho e julho de 2012. À exceção de um, todos os edifícios tinham sido designados como locais de património mundial pela Unesco. Timbuktu, conhecida como Cidade dos 333 Santos, é desde há muitos séculos um importante centro comercial e religioso. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, argumentou que a destruição dos mausoléus pelos extremistas islamitas constituía a destruição da alma e da história da comunidade e também de uma perda para o mundo.
What is at stake here is not just walls and stones. The destroyed mausoleums were important from a religious point of view.
O que está aqui em jogo, disse Fatou Bensouda, não são apenas paredes e pedras. Os mausoléus que foram destruídos eram importantes de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista de identidade. Tal ataque contra edifícios dedicados à religião e contra monumentos históricos pode ser equiparado aos crimes que destroem as raízes de um povo inteiro e que afetam irremediavelmente as suas práticas sociais e as suas estruturas. A acusação diz que Almadi, da etnia Tuareg, liderava um grupo de vigilantes da moralidade em Timbuktu e era membro do grupo militante Ansar Dine, aliado da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Os islamitas apoderaram-se de Timbuktu em maio de 2012, impondo a sua visão extremista do Islão antes das forças francesas os expulsarem da cidade quase um ano depois. Almadi ouviu atentamente os argumentos da acusação. Almadi falou por momentos para dizer que compreendia as acusações de que era alvo. Para além da destruição dos monumentos de Timbuktu, a destruição de templos na antiga cidade síria de Palmira, levada a cabo pelo Estado Islâmico, e a demolição pelos talibãs em 2001 de estátuas do Buda no Afeganistão, contam-se entre outros crimes do género que causaram indignação através do mundo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados adverte que a Europa está à beira de uma crise humanitária que poderá resultar em violência alastrada e fora de controle. Amâncio Miguel.
Aquela agência das Nações Unidas diz que o número de refugiados e imigrantes à procura de abrigo na Grécia subiu para 24 mil.
O número inclui 8.500 pessoas desesperadas junto à fronteira com a Macedónia. O ambiente concorre para a falta de comida, abrigo e deterioração da higiene. Vincent Cochetel é coordenador do Programa das Nações Unidas para a Crise na Europa e diz que o congestionamento na rota dos Balcãs frustra os refugiados.
They don't understand that they can no longer move onward, that they have to queue, they have to go through the relocation process.
Diz Cochetel que eles não compreendem que não podem mais se mover, têm de fazer fila e seguir o processo de realocação, mas apenas os que são elegíveis. Há uma crescente frustração que pode resultar em atos de violência. Uma manifestação pacífica na segunda-feira terminou em violência junto à fronteira com a Macedónia, quando a polícia lançou gás para afastar os refugiados. Cerca de 132 mil pessoas, metade mulheres e crianças, atravessaram o mar Mediterrâneo este ano, o que excede o total registrado no primeiro semestre de 2015. Quase todos chegaram à Grécia. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Adrian Edwards, diz que a União Europeia deverá seguir o plano que aprovou de uma realocação equitativa de refugiados entre os seus 28 membros. Edwards diz que deverá preocupar a todos o facto de, apesar de compromissos de realocar 66.400 refugiados da Grécia, os Estados até agora terem apenas se comprometido a dar 1.539 lugares e apenas 325 das pessoas terem sido realocadas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que a Grécia deverá urgentemente aumentar a sua capacidade de acomodar e apoiar as pessoas que chegam e é crucial ter mais recursos e melhor coordenação entre os membros da União Europeia.
E tempo agora para o desporto com o Álvaro Lugeranda.
Na informação desportiva desta quarta-feira, o clube turco Galatasaray será excluído das competições europeias, tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa, caso confirme a qualificação para as referidas provas nas próximas duas temporadas. A suspensão foi aplicada pela UEFA pelo clube não ter conseguido cumprir o acordo estabelecido em maio de 2014 com o Comitê de Controlo Financeiro da organização que impõe o fair play financeiro. Outra informação que marca a atualidade é a reunião de executivos dos cinco principais clubes ingleses, que fez disparar os alarmes nesta quarta-feira na Europa, perante a perspectiva de poder estar de novo em discussão a criação de uma Superliga Europeia fechada. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea, os chamados Big Five, reuniram-se com o milionário americano Stephen Ross, lançando suspeitas de haver em preparação uma competição internacional reservada aos grandes clubes, que os deixasse a salvo de imprevistos competitivos, como a não qualificação através do Campeonato Nacional. Entretanto, a Arsenal veio a público garantir que o assunto não foi discutido na reunião e é contra qualquer decisão, mas as dúvidas da imprensa europeia mantêm-se. O antigo presidente da Federação da Guatemala, Brian Jiménez, implicado no escândalo da FIFA, foi extraditado para os Estados Unidos, onde é suspeito de corrupção, anunciou o governo da Guatemala. Jiménez foi detido a 12 de janeiro num apartamento na periferia da capital, depois de ter estado em fuga desde 3 de dezembro do ano passado, dia em que a justiça norte-americana ordenou a sua extradição. O jogador brasileiro Neymar respondeu à constante pergunta de quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Escolho a perna esquerda de Messi, com todo o respeito pela perna direita de Cristiano. Ainda que a minha também seja boa, observou o internacional brasileiro numa entrevista ao portal de notícias do Brasil, o OL. Mais difícil foi a resposta quando o Estado escolher entre Messi e Pelé, porque disse Neymar, não vi Pelé jogar, mas os dois são gênios. E no Brasil já há um novo Neymar, Gabriel Jesus do Palmeiras, de 18 anos e que já esteve na seleção brasileira sub-20, vice-campeão do mundo no verão passado. Também deverá estar presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de agosto. O diário britânico The Sun revela que Juventus e Arsenal estão na frente pela contratação do jogador, salientando, no entanto, que o Benfica e o Roma correm por fora pelo novo Neymar. E na NBA, para terminar, uma lesão no tornozelo deixou Stephen Curry, o melhor jogador da prova na época passada, de fora, mas isso não impediu os Golden State Warriors de vencer os Atlanta Hawks. Foi preciso o prolongamento, mas os campeões em título lá continuam a melhorar o recorde de melhor início de época, com 54 vitórias em 59 jogos. Outros resultados da jornada de ontem: Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets 107-101, Dallas Mavericks, Orlando Magic 121-108 e Miami Heat, Chicago Bulls 129-111. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Na próxima sexta-feira, a convidada do Angola Fala Só vai ser Miaela Weba, deputada da UNITA pelo Círculo de Luanda e jurista. Não percam, na próxima sexta-feira, o Angola Fala Só. Temos mais 30 minutos de emissão com a Márcio Miguel. Não desliga o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América em língua portuguesa transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no sítio www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp com o indicativo da América 1 e o número é 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica Alfredo Tavares Santos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou novas e duras sanções contra a Coreia do Norte na sequência do último teste nuclear e do lançamento de um míssil balístico por aquele país. Indonésia emite comunicado de tsunami depois de um tremor de terra com magnitude de 7.9. Sempre à quarta-feira, aqui na Voz da América em português, temos a agenda africana e esta semana conversamos com Tony Checa, um analista, sobre a situação política na Guiné-Bissau. Antes, e também como sempre, do final desta emissão, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Um pedaço de destroços de um avião foi encontrado em terra no passado fim de semana na costa de Moçambique por um turista americano na região de Vilanculos. O turista, que passeava com pescadores na costa, entregou hoje o pedaço da proteção do estabilizador horizontal do voo ao Instituto de Aviação Civil de Moçambique, em Maputo. Cadeias de televisão americana admitem que a peça possa ser do Boeing 777, que fazia o voo MH370 da Malaysian Airlines, desaparecido a 8 de março de 2014. Esta companhia já reagiu à notícia, que classificou de especulativa. Em conversa há momentos com a Voz da América, o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação de Moçambique, o comandante João Abreu, confirmou a recepção da peça, mas não adianta a sua origem. Para o comandante João Abreu, é muito prematuro avançar qualquer detalhe sobre a peça, que tem que ser investigada por investigadores.
O que nós não podemos, de forma nenhuma, confirmar, nem tampouco proceder a alguma afirmação categórica, é que esta peça possa pertencer ao avião da Air Malaysia, o MH370. Porque nada indica que assim o seja. É uma peça da Nikon que pode pertencer a um outro avião qualquer. Todos nós sabemos que o Oceano Índico tem no seu leito o 747, que foi da South African Airways, que teve um acidente na costa da Maurícias. Sabemos que há uns 7 anos atrás, um Airbus 310 teve um acidente nas Comores. Pode ser de qualquer um destes aviões. Portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, dizer que sim, são peças, é uma peça deste ou daquele equipamento. Carece, sim,
de uma averiguação, de um trabalho minucioso e de especialistas e órgãos especializados que nós recorreremos para que nos possam dizer de que tipo de avião poderá ser aquele honeycomb que está aqui na nossa posse.
Como especialista da área, poderá ser possível que essa peça do avião tenha dado à costa de Moçambique, por exemplo?
Olha, é muito difícil afirmar isso, porque primeiro não sabemos a localização onde é que terá ocorrido esse desaparecimento da aeronave. E segundo, é preciso, para poder dizer algo nesta matéria, conhecer as correntes marítimas, né? É muito complexo ainda e prematuro poder dizer uma coisa ou afirmar isso. Outros aviões que tiveram acidentes mais próximos da costa moçambicana é o caso do 747 Edinburgh da South African Airways e é também o caso do Airbus 310 que era do Iêmen. Né? É muito difícil e essas TAPs onde elas estão, né, localizadas. Agora, esta da Air Malaysia, a localização praticamente, não é praticamente, é que ninguém sabe onde o avião está.
E depois da conversa com o comandante João Abreu, o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, falemos de economia que destaca aqui a indústria extrativa com Eduardo Ferro.
Empresas públicas e privadas de Moçambique, África do Sul e China assinaram um acordo para a construção de um gasoduto de grande diâmetro com uma extensão de 2.600 km e um custo de 6 mil milhões de dólares. Os signatários do acordo foram a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a Profin Consulting, um consórcio privado moçambicano, a empresa sul-africana Sakoil e a China Petroleum Pipeline Bureau, especializada na construção de oleodutos e gasodutos. O acordo, que pretende aproveitar o gás natural extraído na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, contempla a construção de um gasoduto entre a região produtora, as áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma e Gauteng, na África do Sul. O gasoduto ajudará a África do Sul a responder à crescente procura de gás natural para a produção de energia elétrica e servirá igualmente para abastecer as regiões de Moçambique ao longo do percurso do gasoduto. A australiana Triton Minerals, que detém concessões de exploração mineira em Moçambique, vai acelerar o desenvolvimento do projeto de Ancoabe, em detrimento do de Malama. O anúncio decorre do facto da concessão de Ancoabe ficar situada a menos de 50 km do porto de águas profundas da cidade de Pemba, que dispõe de um terminal de contentores em funcionamento, boas infraestruturas e custos reduzidos para uma operação mineira. A decisão enquadra-se na avaliação que a empresa tem estado a efetuar sobre os projetos de exploração de grafite e vanádio. O valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa contraiu-se 25,73% em 2015 para 98,474 milhões de dólares. As trocas com o Brasil, o principal parceiro comercial da China em termos mundiais, caíram 17% para 71,808 milhões de dólares, com a China vendendo ao Brasil bens no valor de 27.482 milhões de dólares e comprando mercadorias cujo valor ascendeu a 44.380 milhões. A Angola surge, como habitualmente, em segundo lugar, com o comércio bilateral, atingindo 19.705 milhões de dólares, que resultou de vendas chinesas no montante de 3.722 milhões e de importações que atingiram 15.983 milhões de dólares. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,38 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só, cada vez mais com uma presença interativa, desta feita com o Facebook. Esta semana teremos Miaela Weba, jurista e deputada da UNITA, pelo Círculo Eleitoral de Luanda.
A primeira tripulação internacional, que passou quase um ano no espaço, regressou ontem ao planeta Terra. O astronauta americano Scott Kelly e o cosmonauta russo Mikhail Kornienko participaram num estudo sobre a vida num ambiente sem gravidade. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Flutuando no meio de uma área coberta de equipamento, de cabos de instrumentos científicos e várias câmaras com objetivas longas, Scott Kelly falou da vida a bordo da Estação Espacial e a perspectiva para missões de longa duração.
I'd like to... for the legacy of this flight to be that we can decide to do hard things and hard things that'll take us further away from the Earth, and this is one of them.
Gostaria disse que no lugar deste voo fosse que podemos fazer coisas difíceis, coisas que nos podem levar para longe da Terra. Falando sobre a vida do dia-a-dia, Kelly indicou que os aspectos mais difíceis da vida no espaço são o facto de tudo flutuar e não existir água corrente. Por isso, a primeira coisa que deseja fazer ao regressar à casa é mergulhar na piscina. Salientando que fisicamente se sente muito bem, acrescentou que sentiu, no entanto, a falta física da família.
I don't know if I'd necessarily call it the psychological aspect, but there's certainly, you know, a loss of connection.
Não penso que se possa chamar de aspecto psicológico, mas a perda de contacto com as pessoas do que se gosta. O objetivo de uma experiência de um ano de duração foi recolher dados que vão ajudar os astronautas a preparar missões espaciais de longa duração, como a viagem a Marte. Kelly considera que uma das suas conclusões no final da missão é que a nave deverá ser melhor desenhada.
On a trip to Mars, we're not going to have this much space, obviously. You're going to be in much tighter quarters.
Na viagem para Marte não vamos ter muito espaço, tudo será mais apertado. Não será como uma ficção científica de uma nave a caminho de Marte. Todavia, Kelly pensa que a viagem a Marte será possível num futuro próximo.
After being here for so long, that's one thing I definitely realize that, you know, if we can dream it, you know, we can do it if we
Após ter estado tão tempo na estação, parece ser possível se realmente o quisermos. Scott Kelly e Mikhail Kornienko regressaram à Terra no caso da questão no primeiro dia de março.
De Washington, transmitimos a emissão em português, terceira e última parte desta emissão vespertina desta quarta-feira, 2 de março de 2016. Convidamos de seguida a Ana Guedes em conversa com o analista Tony Checa sobre a situação política na Guiné-Bissau.
Agenda Africana. Os desafios de um continente. Em análise na Voz da América.
António Checa, as Nações Unidas renovaram o mandato da sua missão na Guiné-Bissau e dizem que há várias prioridades, entre elas diálogo político, inclusive o processo de reconciliação nacional. Neste momento, olhando para o que se passa na Guiné-Bissau, é possível concretizar estas prioridades?
Bom, eu penso que é preciso olhar, como se costuma dizer, com olhos de ver e compreender bem todo o contexto onde se tem vindo a desenvolver, a desenrolar a situação política no país. É preciso ter como referência que o país teve umas eleições gerais que foram consideradas justas e um exemplo para toda a sub-região africana. Houve um partido vencedor, esse partido, portanto, constituiu um governo, tinha maioria absoluta quase qualificada, mas resolveu abrir as bases a outros partidos políticas, chamou para o governo mais quatro forças políticas, três delas com assento parlamentar e uma outra que nem representação parlamentar tinha. Portanto, é ter como premissa, como ponto de partida, esta realidade. Entretanto, esse governo era um governo de base alargada, foi afastado, foi derrubado, de maneira que é nessa perspectiva que se deve fazer o diálogo, um diálogo que se insira dentro do espírito da própria Constituição da República. Não estamos propriamente num estado de exceção, há uma Constituição da República, os poderes estão a funcionar com algumas limitações, mas estão a funcionar, de acordo com o que foram as urnas, isso é ponto de partida. Então o diálogo tem que ser um diálogo construtivo, mas realista, a partir desta premissa que eu falei. Uhum. Se não for assim, tudo se vai complicar.
Pode-se apontar aqui o dedo a alguém em especial, alguma força em especial, Nações Unidas, de alguma forma apontam para alguns dos políticos guineenses como, de alguma forma, os responsáveis pela continuação da crise ou instabilidade política dentro do país? Há outras forças políticas que dizem que é do PAGC, o PAGC volta as suas baterias para o outro lado. O que é que terá por detrás desta constante instabilidade, ou pelo menos desde a saída de Domingos Simões Pereira de como Primeiro-Ministro?
É exatamente que nós temos que pedir aos parceiros da Guiné-Bissau, às forças vivas do país, que olhem para esta terra com olhos de ver, porque, na verdade, até o derrubo do governo de Simões Pereira, como eu dizia há bocado, havia um governo de base alargada, portanto, onde estava precisamente a segunda maior força política do país, muito bem representada nesse único governamental, dando uma boa conta de si, uma boa prestação em termos de governação, de maneira que eu diria mesmo irrepreensível. Havia uma conjugação de esforços, havia uma sinergia nesse gabinete governamental e o país estava a marchar. A prova acabada disso foi exatamente a mesa redonda de Bruxelas, onde esse governo foi capaz de apresentar um projeto de desenvolvimento, um conjunto de ideias muito bem trabalhadas que mereceu a luz verde da comunidade internacional. E os resultados foram considerados excelentes, tanto pela parte da Guiné-Bissau como pela parte dos parceiros. Agora, onde é que começam a surgir problemas é a partir do momento em que o Presidente da República aponta o dedo ao governo, faz um conjunto de acusações, alude inclusive a questões de corrupção, de desvios comportamentais, questões de ética, mas até a data presente, já lá vão cerca de quase 2 anos, não houve uma única ação no sentido de fazer com que os tribunais, ou que aos tribunais, chegue alguma queixa, algum dossiê, algum elemento que faça com que o Poder Judicial atue contra o governo ou contra algum elemento do governo, inclusive do próprio Primeiro-Ministro. Não tendo sido feito nada disso, torna-se um bocado incompreensível que neste momento se fale num regresso ao status quo anterior. Mas qual status quo? Aquele em que, no período em que Simões Pereira foi Primeiro-Ministro, ou então depois quando o novo Primeiro-Ministro Carlos Correia tentou construir um governo de base alargada e que não foi possível por interferências de outras forças estranhas. Portanto, tudo isso é um imbróglio. Eu quero me parecer, como observador atento, que o Presidente da República não tem estado bem neste cenário. Porquanto não tem sido um verdadeiro facilitador, não tem estimulado, portanto, a clareza nas posições, inclusive não tem sido aquela figura soberana, acima de tudo e todos, que inclusive pudesse juntar-se às forças da lei, ao Poder Judicial, para averiguar ao Ministério Público, que compete averiguar situações anómalas de crimes, de corrupção, etc., etc., e ao que se sabe, até o momento, já lá vai muito tempo, aliás, o país está completamente parado, ficam tudo à espera do dia, do momento em que haveria de aparecer alguma acusação contra o governo ou contra um dos seus elementos, nomeadamente o seu próprio primeiro-ministro. Nada disso aconteceu e, neste momento, está-se a pedir uma remodelação governamental de base alargada. Mas é para voltar à situação anterior com o primeiro-ministro Simões Pereira? Uhum. O que é que está mal neste momento? Eu parece-me que, de facto, quer dizer, o Presidente da República tem que repensar o seu posicionamento, tem que ser um facilitador, não pode tomar parte por uma das sensibilidades, porque senão o jogo fica viciado, não se pode ser juiz, não pode ser árbitro e, ao mesmo tempo, jogador, pertencendo a uma das cores políticas ou uma das sensibilidades políticas, melhor dizendo. Portanto, aqui há um déficit muito grande que eu penso que, por mais volta que se dê, não faz sentido, não ganha senso, não tem jus em termos de racionalidade exigir que o PSGC volte aos seus primeiros pergaminhos, constituindo um novo governo de base alargada, anulando inclusive as decisões que foram tomadas pelo Parlamento, dando como nulas, e não pode fazer isso, porque nenhuma força política pode pisar as decisões do Parlamento, que é um órgão de soberania, e mais, recusar ou ignorar, pura e simplesmente, decisões tomadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, que faz a vez do Tribunal Constitucional. Portanto, isto é praticamente convidar uma das forças políticas, neste caso aquela que ganhou as eleições com maioria absoluta, de ignorar a existência de uma Constituição da República, ignorando ao mesmo tempo, claro está, todas as decisões emanadas do Poder Judicial. Isto parece-me que iria abrir outras frentes de luta muito mais perigosas e de consequências imprevisíveis.
Uma outra prioridade mencionada pelas Nações Unidas é quando a renovação do mandato é a reforma da segurança. E como reforma de segurança leva-me a pensar na questão dos militares. Sempre se falou de que era preciso fazer uma reforma entre os militares, do seu papel. Neste momento, os militares estão, digamos que, entre aspas, calmos ou poderá haver alguma agitação, dada a agitação política entre os partidos políticos?
O que nos é dado observar, não há atitudes, não há comportamentos que outrora solicitavam. Os militares não aparecem interferindo na vida política, na vida pública. Aparentemente, pelo menos, estão confinados aos seus quartéis. Há uma obediência à estrutura militar, portanto, obedecem ao poder constituído, portanto, neste caso, o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Até aqui não há reparos a fazer. Agora, é evidente que esta situação, todo este imbróglio que se vem arrastando, vem degradando muitas sensibilidades da sociedade guineense, pode chegar a uma altura que acabe por atingir a sociedade que estresse. Não estou a dizer que vá ser assim, mas há essa possibilidade. Agora, a questão da reforma. A reforma do setor da segurança, o setor da defesa, é uma reforma, portanto, incontrolável que tem que ser feita, mas também como tem que ser feita uma reforma de todo o sistema da função pública guineense, quer dizer, uma ampla reforma que tem que ser feita, aliás, que estava já prevista pelo governo, portanto, que saiu das eleições, e essas reformas não podem ser mais adiadas, não é? Até porque o país não pode continuar a viver nesta situação de penúria orçamental e nem pode continuar a fazer os seus parceiros, muito têm ajudado o país, há uma longa espera. Portanto, a paciência tem limites e, nesta altura, é importantíssimo, portanto, o saneamento da vida política e é preciso, de facto, que cada um dos poderes da República possa exercer o seu mandato em função da Constituição da República. E então venham daí as reformas. Agora, as reformas não podem ser feitas de forma nenhuma num clima desta natureza, porque pode haver aproveitamento político, ou tentativas de aproveitamento político, e utilizar essas reformas como arma de arremesso para atingir os outros objetivos. E disso o país já está cheio. Portanto, neste momento, há que haver bom senso, há que haver separação de poderes, há que haver uma presidência da República que seja uma verdadeira presidência da República à luz da Constituição, um governo que governa. Portanto, o governo, ao fim de 4 anos, não conseguir atingir os seus objetivos, se não conseguir atingir o que está previsto, então, nessa altura, será julgado nas urnas e as urnas, as pessoas, os eleitores, decidirão se devem ou não ser afastados. É muito simples de falar, é muito simples de ajuizar, mas na Guiné-Bissau tem sido difícil de aplicar na prática, porque cada dia que passa há um novo problema, há uma nova situação, e aquilo que era uma acusação forte azeda há 6, 7, 8, 9, 10 meses atrás, hoje em dia já não faz parte do rol das acusações. Portanto, isso é grave. Aparecem novas situações, novas querelas, novas figuras interessadas e cada dia novos problemas, novas sensibilidades.
E assim foi a Agenda Africana aqui na nossa emissão. A Ana Guedes conversando com o analista Tony Checa sobre a situação política na Guiné-Bissau, para onde vamos musicalmente com o Prince cantando My Beauty African.
Son sourire exceptionnel font d'elle la fille de mes rêves, la fille de mes rêves, la fille de mes rêves. Yeah. Baby, malgré les problèmes avec toi, au bout du monde on ira. Au bout du monde on ira, baby. J'ai confiance en moi. J'ai rien encore en toi. Je veux construire un avenir, créer notre empire et plein de souvenirs.
Mesmo curtinha, a música faz bem à alma. Voz da América em português, espaço para notícias. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou novas e duras sanções contra a Coreia do Norte na sequência do último teste nuclear e do lançamento de um míssil balístico por aquele país. O Conselho de Segurança divulgou igualmente pormenores acerca dos modos através dos quais a Coreia do Norte conseguiu rodear as sanções internacionais na última década. A Indonésia emitiu hoje um alerta de tsunami para Sumatra Ocidental, Sumatra Setentrional e Aceh. O alerta foi feito após um forte tremor de terra na magnitude de 7,9, registrado hoje na costa oeste da ilha de Sumatra.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após uma recente reunião com a equipe do Conselho de Segurança Nacional, o presidente Barack Obama disse que a única maneira de derrotar o grupo extremista Estado Islâmico é atuar para acabar com o caos e a guerra civil que tomaram conta da Síria nos últimos 5 anos. O cessar-fogo acordado pela Rússia, Estados Unidos e outros membros do Grupo Internacional de Apoio à Síria em 22 de fevereiro e que entrou em vigor no passado dia 27, é para Barack Obama um teste para saber se as partes envolvidas estão verdadeiramente comprometidas com as negociações. O processo acordado em Viena é claro, a transição para um governo representativo, mais inclusivo, um novo governo, uma nova Constituição seguida de eleições livres. Apesar de reconhecer as diferenças com a Rússia e o Irão sobre a questão, o presidente Obama reiterou a sua convicção de que o novo futuro da Síria não pode incluir Bashar al-Assad. É claro que depois de anos da sua guerra bárbara contra o seu próprio povo, incluindo tortura, bombas, bloqueios e fome, muitos sírios nunca vão parar de lutar até que Assad esteja fora do poder. Não há alternativa para uma transição sem Assad. É a única maneira de acabar com a guerra civil e unir o povo sírio contra os terroristas, disse Barack Obama. O presidente americano afirmou que uma solução política que acabe com a guerra civil significa que todas as partes poderiam, então, voltar a sua atenção para a tarefa crucial de destruir o Estado Islâmico. É por isso que os Estados Unidos vão fazer tudo o que puderem para aumentar as oportunidades de sucesso desse cessar-fogo. Ao mesmo tempo, eu quero deixar claro que não haverá absolutamente nenhum cessar-fogo relativamente ao Estado Islâmico. Continuamos implacáveis à caça deles, garantiu Barack Obama. O presidente observou que a coligação liderada pelos Estados Unidos com seus parceiros e aliados locais está a fazer progressos ao reduzir a influência do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. O controle do território no Iraque é menor, seus líderes foram mortos, o fluxo de combatentes estrangeiros tem abrandado e o seu financiamento foi interrompido, disse. A luta contra o Estado Islâmico continuará a ser difícil, avisou o presidente Obama, que adiantou. Vamos continuar a recorrer a todos os meios do nosso poder nacional, militar, inteligência, diplomacia, segurança interna, aplicação da lei e da força nas nossas comunidades. E estou confiante de que vamos vencer, concluiu o presidente americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Ponto final da nossa emissão do dia 2 de março de 2016, a partir daqui de Washington. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Alfredo Tavares Santos na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Fica aqui a promessa de voltarmos amanhã pontualmente a mais uma emissão, com a primeira parte dedicada a Angola e depois aos países de língua oficial portuguesa e depois esta terceira e última parte. Muito boa noite e até amanhã.